A partir de agora, você ouve o programa Prosa do Semiárido, uma produção do Movimento de Organização Comunitária, MOC.
Para você que está ligado no nosso programa de rádio Prosa do Semiárido, é sempre um prazer estar aqui com você. E no programa de hoje, vamos falar de um assunto muito importante para todos nós, o Dia da Consciência Negra. E você que está em casa, sabe o que significa? Quando começou? Se não, a partir de agora, o Movimento de Organização Comunitária, MOC, através do nosso programa de rádio, Prosa do Semiárido, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto.
O sol que queima a face, aquece o desejo, mais guilhotim. O sal escorre no corpo e a dor chibata é só cicatriz. Quem é que sabe como será o seu amanhã? Qualquer remanso é um descanso pro amor de manhã.
Pois é, minha gente, essa música linda que você acabou de ouvir, da banda Cidade Negra, que se chama Negro Rei, tem tudo a ver com o que iremos discutir hoje, as lutas dos povos negros. E para você que está aí do outro lado do rádio ouvindo a nossa prosa, vamos conhecer um pouquinho da nossa história?
Você sabia?
Pois é, você sabia que há muito tempo atrás os negros vieram da África para o Brasil. E não vieram por vontade, eram considerados inferiores aos brancos, simplesmente pela cor. E assim, os brancos fizeram dos negros escravos. Ao chegarem no Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Percebam que era muito sofrimento. Não podiam praticar sua cultura, suas lutas, práticas religiosas. E a luta pela liberdade dos negros brasileiros jamais cessou. Em 1971, um significativo capítulo de nossa história vinha à tona pela ação de homens e mulheres do Grupo Palmares. Zumbi, um dos seus principais líderes, que nasceu em Alagoas em 1655, foi o principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre, formada por escravos fugitivos dos engenhos. Ativistas negros reunidos em congresso do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial criaram no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. E em 1978 era dado o passo que tornaria Zumbi dos Palmares um herói nacional, vinculado diretamente à resistência do povo negro.
Zumbi o tempo ecoou no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pela axé, pela garra, pela glória.
Negro zumbi,
E vamos falar agora com a Edilaine Santiago, uma jovem moradora do assentamento Nova Palmares, comunidade do município de Conceição do Coité, e fala um pouco sobre sua comunidade, que aderiu o nome, mesmo não sendo quilombola. Olá, Edilaine, seja bem-vinda ao nosso programa Prosa do Semiárido. Conta um pouquinho pra gente um pouco da comunidade de Nova Palmares.
Nova Palmares é uma comunidade de área de assentamento. Ela foi fundada em 12 de janeiro de 1998, com a junção de várias pessoas de vários municípios, de Conceição do Coité, Santa Luz, São Domingos, Valente, Inxu e Retirolândia. O nome de Nova Palmares foi colocado por causa do Zumbi do Palmares, porque Zumbi do Palmares ele foi um negro guerreiro, né, lutador, onde lutou pelo seu objetivo e também por diversas comunidades quilombolas. Então, a partir daí, foi diversas lutas, né? Diversas conquistas. Tem a escola, tem a igreja, tem a associação. Continua recebendo benefício, né, do governo, como cisternas, projeto de assistência técnica, projeto de melhoramento mesmo para a vida, né, dos jovens. Existe grupo de jovens. Existe o projeto Comunicação pelos Direitos, que beneficiou através da Rádio Poste. Teve também projeto de habitação de casas, né, onde as famílias conseguiu, através do INCRA, o projeto das casas, construir as casas dos poceiros. Foram 102 poceiros aqui em Nova Palmares. E hoje Nova Palmares é diferenciada, né?
Programa Prosa do Semiárido, levando informação até você.
Bom haver um reconhecimento de uma comunidade que carrega consigo marcas e o nome de uma das maiores lutas pela liberdade.
No quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história pela luta.
E olha só, ressaltando aí sobre resistência, vamos falar um pouco sobre um elemento importante da cultura negra: a religião. O quadro das religiões negras ou religiões afro-brasileiras é bastante diversificado. Em seu conjunto, até os anos 30 desse século, as religiões negras podiam ser incluídas na categoria das religiões étnicas ou de preservação de patrimônios culturais dos antigos escravos negros e seus descendentes. Enfim, religiões que mantinham vivas tradições de origens africanas. E sobre esse assunto, quem vai prosear com a gente hoje é a Ifadasi Ifatohun Adjobi Abolá, sacerdotisa tradicional da religião Yorubá. Ela fala sobre a religião africana e como se iniciou na cultura Yorubá.
Na verdade, eu me iniciei na religião afro-brasileira há 20 anos atrás, para o Orixá Oyá. E assim, nada contra o que os preceitos realizados com inserções de ritualísticas brasileiras, mas como a nossa origem, em especial da minha família, que temos como ancestral maior Bamboche Ubiticô, que foi o primeiro babalaô da Bahia, então por ter vindo, né, da África como para plantar o axé, eu sentia essa necessidade de ter um aprofundamento na religião africana, mais especial. O que era cada elemento dentro da ritualística? Por que que você usa o acaçá? Por que que você usa o ecuru? Por que que você usa o milho? Enfim, até mesmo a presença dos animais. Que alquimia é essa? Então era algo muito assustador para mim, para minha família, assustador no sentido de não compreender o dialeto. A manifestação mediúnica. É uma religião de pretos, então isso é discriminado. A mentalidade ainda é a mentalidade do colonizador, porque as pessoas têm uma necessidade de poder sobre as outras muito grande. Então uma religião que veio subjugada de um povo que foi desrespeitado não pode ser valorizada, porque a gente não é uma religião para resolver os seus dissabores, é uma religião como outra qualquer que você cultua, que você tem os preceitos, que você obedece às ritualísticas, mas também é uma religião que exige de você reformular caráter, reformular condutas.
A sacerdotisa pontuou também a importância da religião como valorização cultural e como ela é vista no contexto sociopolítico.
Eu acho que a religião está avançando por força de orixá mesmo. Eu sou uma sacerdotisa religiosa, não é por nome apenas, não é por cargo. E eu acredito sim que as coisas estão mudando por força de orixá, pela própria tendência das pessoas a mudarem os seus comportamentos. Eu gostaria que fosse uma cultura só. Né? Se eu pudesse, não teria essa questão entre cultura negra, porque o que é que tem então na cultura branca? O que é que tem na cultura judaica? Então a gente estabelece um apartheid a partir de compreender essas questões, essas diferenças. Porque não existem negros e brancos, existem seres humanos, e a gente só pode parar de discutir essas questões raciais quando a gente parar de ver essas diferenças. Então tem que evoluir junto com toda uma gama de filhos de Olodumare, de Deus, com caráter ilibado, com boas condutas, com menos prisão mental de ser colonizador. Isso tem que acabar.
É muito importante a valorização e respeito para todas as culturas. Nesse contexto, estamos apresentando os maiores elementos que caracterizam o negro no nosso espaço e que muitas vezes é esquecido.
Programa Prosa do Semiárido.
E como o nosso programa aborda assuntos temáticos, não vamos deixar de falar aqui sobre uma das manifestações culturais negras, junto com nosso amigo Breno Santiago, lá da comunidade de Lagoa Grande, município de Retirolândia. E ele vai contar pra gente um pouco da história do grupo de dança Avanço Novo, que se apresenta em várias comunidades do território do Sisal e desenvolve coreografias no ritmo afro. Vamos conhecer?
Bom, o grupo tem 10 anos. Surgiu em 18 de março de 2005. Atualmente tem o nome de Avanço Novo e participa crianças, adolescentes e jovens. O grupo apenas dança músicas afro. As danças fazem parte, entre aspas, do repertório. O grupo trabalha com danças de acordo com as datas ou momentos. No caso da Semana da Consciência Negra, o grupo apresentou em vários lugares.
É isso aí, Breno. Parabéns a todos que resistem ao preconceito e mantêm viva a cultura negra.
Programa Prosa do Semiárido, levando informação até você.
É isso aí, minha amiga, meu amigo que está ouvindo o nosso programa Prosa do Semiárido. Vale ressaltar aqui ainda que muitos dos nossos costumes, alimentos, danças, manifestações culturais, vêm da cultura negra. Não podemos negar e nem negligenciar a formação que ela nos tem dado desde quando os negros chegaram aqui no Brasil. Precisamos nos conscientizar diante dos fatos. Não é preciso ter um dia exclusivo para marcar as lutas dos nossos irmãos africanos. No nosso programa de hoje, mostramos um pouco da contribuição dos negros e das negras para todos nós. Por isso, precisamos combater a intolerância religiosa e principalmente de cor. Não é por serem negros que são inferiores. Precisamos entender que somos todos iguais. Ficamos por aqui com a frase do grande compositor Chico César, que diz que a alma não tem cor. Música que finalizamos o programa de hoje na voz de Zé Cabaleiro. Um axé para todos e todas. E até o nosso próximo programa. Um grande abraço.
Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou preto. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou preto. Branquinho, neguinho.
Branquinho, neguinho.
Branco, negão. Branquinho, neguinho.
Branco, negão.
Branquinho, neguinho.
Branco, negão.
Branquinho, neguinho.
Branco, negão.
Branquinho, neguinho.
Branco, negão.
Branquinho, neguinho.
Branco, negão.
Branquinho, neguinho. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, sim. Ela é multicolor. Percebam que a alma não tem uma só cor. Ela vida, ela é multicolor. Azul, amarelo,
verde, verde e marrom.
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 Azul, azul, amarelo,
verde, verde e marrom.
Azul, amarelo,
verde, verde e marrom.
Azul, amarelo,
verde, verde e marrom.
Programa Prosa do Semiárido. Realização: Movimento de Organização Comunitária, MOC. Produção Geral: Programa de Comunicação do MOC. Apresentação: Kívia Carneiro. Reportagens: Zezé Esteves e Nayara Silva. Você acabou de ouvir o programa Prosa do Semiárido, produzido pelo Movimento de Organização Comunitária, MOC.